Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Luiz Fernando Vampiro. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, João, Suelen. Estamos à disposição.
Deputado Luiz Fernando Vampiro, a gente está nas primeiras semanas de trabalho do Legislativo aqui em 2020, período em que o Parlamento se volta para a discussão da reforma da Previdência Estadual. Qual é a sua opinião sobre essa proposta?
Olha, a reforma da Previdência apresentada pelo governo do Estado de Santa Catarina, na qual a relatoria está ainda na CCJ sobre a responsabilidade do deputado Maurício Kudillac, ele já está apensado alguns solicitações de emendas, tanto parcial quanto supressivas, modificativas, e tem, obviamente, também protocolado dentro da casa, na CCJ, uma proposta de emenda global substitutiva do deputado Bruno Souza. Ou seja, o que está acontecendo nesse momento com essa reforma da Previdência? Existem duas, em tese, duas reformas, ou melhor, três reformas: a reforma originária do governador, do Poder Executivo, a reforma que o voto do relator Maurício Kudillac estará apresentando, creio eu que na terça-feira da próxima semana, e o substitutivo global do deputado Bruno Souza. Nossa, eu como líder da bancada do MDB, nós estamos analisando com a nossa assessoria jurídica e previdenciária da Casa o sentido de entendermos qual o melhor para Santa Catarina e para os catarinenses. Não há dúvida nenhuma que o déficit de 4,3 bilhões por ano nesse sentido é algo bastante complexo para as receitas estaduais. Não há dúvida nenhuma que você investir mais em inativo do que na saúde é outra coisa muito complexa, e também a cada um servidor trabalhando ter dois aposentados realmente é muito complexo. Então essa análise desses fatos não podem também ser, obviamente, desagregados daquilo que nós entendemos que é o período de transição. Então nós vamos ter muita cautela, muita atenção, mas é a pauta preferencial dos catarinenses nesse momento.
Deputado, só lembrando para quem está nos ouvindo que a gente está gravando esse programa aqui no Palácio Barriga Verde no dia 11 de março, que o senhor falou da próxima terça-feira, dia 17, que pode ser apresentado o relatório do deputado Maurício Kudillac na Comissão de Constituição e Justiça, certo?
Perfeito, essa é a expectativa, porque o prazo de urgência e emergência dar-se-á findado no dia 24 de março do ano corrente. Ou seja, se não tiver nenhum pedido de diligência, que daí sobrepõe e susta o prazo, mas no dia 24 a Casa deverá levar plenário a reforma da Previdência.
Deputado, mudando um pouco de assunto, o governador sancionou uma lei de sua autoria que busca agilizar o repasse de recursos de emendas parlamentares no orçamento ao município que se encontra em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Por que essa medida é importante hoje, deputado?
O ano 2019 nós tivemos uma situação muito complexa no município de Jaguaruna, onde uma grande chuva levou uma ponte de uma SC já na área urbana da cidade, que era o principal e único acesso pavimentado ao município de Jaguaruna, que ficou totalmente isolado e num momento de extrema dificuldade, que é a recomposição das vias públicas e de outros equipamentos públicos, além dos particulares, com a ajuda da Defesa Civil. E a partir desse momento, o prefeito ele tem um único objetivo: ele sai da sua cidade e vem à capital pedir um auxílio, um pires na mão, porque ele precisa de um recurso imediato para algo nesse sentido. Diante deste fato, nós temos na lei orçamentária estadual a nova modalidade, que são as emendas parlamentares impositivas, que são recursos destinados aos municípios. Isso tem um trâmite regular e regulamentado através de um decreto. O nosso objetivo de fazer essa lei, já promulgada pelo governador, foi que aqueles itens que já estavam direcionadas ao município, que ora está numa situação calamitosa, ele pudesse ter o quê? Um grau de celeridade e preferência maior, para que em curto espaço de tempo, isso 2, 3 dias, pudesse já estar disponível na conta para o prefeito utilizar na área da saúde, infraestrutura, enfim, naquilo que se propunha a emenda no orçamento.
Deputado, também entrou em vigor uma lei de sua autoria que obriga os postos de saúde e as farmácias populares a divulgarem, por meio de cartazes, a lista dos medicamentos que essas unidades têm em estoque. como que essa medida pode beneficiar a população?
É, João, além de cartazes, também pelos meios convencionais que a gente chama hoje, são as mídias sociais. Né? Isso é super importante. Hoje o deslocamento numa cidade ele é bastante complexo. Às vezes a pessoa está acamada ou adoentada ou não tem alguém para fazer a utilização de assessoria até o local, e a pessoa não sabe qual remédio está disponível naquele posto de saúde. Então sai uma senhora de 65 anos, 70, sai de casa, vai lá para o posto de saúde e pergunta: oh, esse remédio tem? Ah, não, nós estamos em falta. Volta para sua casa. Ou seja, o que, que acontece? Além de correr um risco eminente de estar na rua nesse sentido, ela se predispõe a uma coisa que não tem resultado nenhum. Ao contrário, deu um dissabor para ela nesse momento. Se você tem publicado, obviamente, isso já através das mídias sociais, principalmente no site que cada posto de saúde tem, você vai saber qual remédio está disponibilizado, se há ou se não há, e quando chega. Eu acho que isso é primordial para que o cidadão tenha um rápido acesso, mas principalmente a garantia que indo ao posto de saúde você consiga o remédio disponível. Se não tem, obviamente você vai procurar outras alternativas, ou uma farmácia convencional, ou mesmo outro posto de saúde que possa subsidiar neste momento o medicamento, que é de uso contínuo geralmente para essas pessoas que mais necessitam.
Deputado, foi lançada aqui na Assembleia em outubro do ano passado a Frente Parlamentar do Gás Natural. Qual o objetivo desse grupo?
O gás natural, instalado em Santa Catarina 25 anos atrás, ele veio com uma linha litorânea, né? Hoje é o litoral somente que tem gás natural, o norte do estado, e vai até o sul de Santa Catarina numa linha que margeia o Oceano Atlântico. Na verdade, 25 anos atrás foi feito um contrato com os clientes que poderiam comprar o gás. Então você imagina 25 anos atrás, uma empresa vindo instalar o gás em Santa Catarina devia fazer um contrato de fidelidade entre eu e você. Então essas normas, essas cláusulas que estavam nesse primeiro contrato, hoje não correspondem mais ao mercado atual. Hoje o mercado está muito mais dinâmico, muito mais competitivo. Então o primeiro ponto fundamental da nossa frente parlamentar em busca do gás é o reequilíbrio em relação ao contrato da SC Gás com seus fornecedores, que isso representa 15% da molécula, e os 85%, Bolsonaro e Paulo Guedes têm discutindo a quebra do monopólio pela Petrobras. Hoje todo o gás que chega no Brasil inteiro chega através da Gasbol, que é dona a Gaspetro, que é uma subsidiária da Petrobras, e a Mitsui, que é uma empresa japonesa. Ou seja, então esse consórcio aí domina o mercado do gás. Com essa perspectiva de abrir esse mercado e se tornar mais competitivo, nós precisamos ficar atento não só às alíquotas da SC Gás, mas também trabalharmos em outras alternativas de gás, principalmente a democratização do gás para a Serra Catarinense e para o Oeste Catarinense. Hoje, um quilômetro de gás custa R$1 milhão, uma dutovia, ou seja, uma tubulação. E você tem alternativas como o gás natural líquido, que é uma empresa Sobrax, que já está com escritório na cidade de Imbituba, que pretende, obviamente, fazer o transbordo desse gás líquido do mundo, onde ele comprar, levar até o porto de Imbituba, no porto de Imbituba transportar para um navio que ali está, depois transporta para um tanque, e esse tanque obviamente fica lá armazenado e os transportes de caminhões vão lá e pegam o metro cúbico que você quer e leva até a sua empresa para começar a democratizar o gás e levar a outras regiões até que chegue os dutos. São concepções novas de energia limpa. Eu acho que todo mundo quer que tenha uma energia de qualidade, e o gás natural deixou o estado de Santa Catarina muito competitivo e nós não podemos perder a competitividade. Por isso que nós estamos atentos a esses movimentos nacionais e internacionais e fazendo uma frente parlamentar que é o elo, é a ligação, é o intermediário entre o Poder Executivo, que obviamente comanda a SC Gás, e também a Assembleia Legislativa.
Deputado, nós estamos gravando esse programa no dia 11 de março, que é um dia depois de o plenário aprovar um projeto de lei de sua autoria que obriga as unidades de saúde pública a oferecerem acomodação separada para as mães de natimortos. O que, que despertou a sua atenção para essa questão e motivou a apresentação das propostas?
Perfeito, João. Essa pergunta eu não havia respondido ainda, mas tem algumas questões pontuais que a gente, ao longo da vida, a gente tem alguns percalços, né? Há 6 anos atrás, na verdade, a minha esposa teve um problema comedido com uma gravidez. A gravidez, ela rompeu a bolsa, ficou de alto risco. Nós fomos, não tinha UTI neonatal de Criciúma, nós fomos deslocados para outra UTI neonatal fora de lá, e o Pedro Henrique não veio, obviamente, a sobreviver. Teve, ficou um período e não conseguiu, obviamente, mesmo na UTI neonatal, não conseguiu avançar. E isso gera um trauma muito grande numa mãe, né? Eu senti dentro de casa isso, mas o nosso foi depois de 2 meses. A gente conseguiu ficar ainda com ele 2 meses na UTI neonatal. E a partir desse momento eu vi De que forma que é uma mãe que tem um filho na UTI neonatal? Já é uma coisa complexa, muito delicada, num estado de recuperação de uma cesariana que geralmente é feito, isso realmente é muito difícil. Mas nós começamos a imaginar aquela que automaticamente, que depois do parto imediatamente, já tem que ser deslocado para um centro de recuperação e perde o bebê imediatamente. Aí aquela dor que aquela felicidade que você achava que ia ter vira numa dor muito forte, e você é acomodado no mesmo local onde aquelas que estão irradiantes com a família inteira, comemorando a vida, e outra ao lado está lamentando a morte. Então, isso é muito complexo, são dois sentimentos muito fortes e muito distintos e antagônicos para você colocar no mesmo quarto. Né? Não, a mãe que ganhou o bebê não tem condições psicológicas de fazer um carinho e uma atenção no que perdeu, e que perdeu também não quer receber. É muito complexo, por isso que tu resguardar esse momento de dor de uma mãe, eu acho que é algo de respeito, de educação, mas principalmente de continuidade e de poder se recuperar de um momento tão traumático como esse. Por isso que foi dentro de casa que eu comecei a pensar essa questão, e nós implementamos, e ontem foi aprovado por unanimidade, um projeto de lei que eu entendo que é simples, mas quem passa por isso é realmente bastante importante. Quem tem esse contato, eu fiquei 4 meses de hospital, né? E isso, a UTI neonatal agora já tem na cidade de Criciúma, antes não tinha disponível leito, aí tu pega uma ambulância, aí tu segue, enfim, é uma série de fatores que leva a isso, e a gente tentou fazer uma correção dos hospitais públicos nesse sentido para poder resguardar esta mãe que está nesse momento tão complexo da vida.
Deputado, tem um projeto de lei também de sua autoria que busca proibir a oferta por telefone de empréstimos para aposentados e pensionistas. A gente tem visto que essa é uma prática comum hoje, né? Qual o objetivo do seu projeto, deputado?
É que, na verdade, isso aqui também veio de uma... Eu comecei todo mundo recebe muito telefonema, né? Eu acho que isso é convencional, sendo da internet, telefonia fixa, banda... Enfim, todo o oferecimento eu recebo... Na verdade, eu tenho um plano de operador, eu sempre recebo de outros planos, querendo dizer se está contente, se não está contente. Só que o empréstimo consignado, ele pega geralmente pessoas que estão num nível já da vida que, às vezes, não que tenha que ter um cuidado, uma atenção, mas que, às vezes, eles acabam fazendo algo que não tem certeza daquilo que imaginam, com dinheiro fácil, não conseguem fazer uma análise criteriosa do percentual de juro, às vezes são ludibriadas com uma forma de venda de um produto e a entrega no documento oficial com outra. Então, que isso seja regulamentado, que a gente possa, obviamente, ter algumas alternativas de proteção, principalmente a concepção. Antigamente tinha uma lei que falava que 30% não poderia ser comprometido. Aí daqui a pouco as operadoras começaram a chegar a 50%. Hoje tem algumas alternativas que estão aceitando já sem qualquer tipo de limite. Tem gente que está com 80% do salário comprometido de aposentado. Então, são algo que a gente faz para proteger, para tentar, obviamente, resguardar aqueles que não estão mais num tempo de ter tanta atenção aos negócios nesse momento.
Deputado, mudando um pouco de assunto, como é que o senhor avalia até agora o governo do Carlos Moisés e a relação do Poder Executivo com a bancada do MDB?
Olha, nós temos posição bastante firmes nesse sentido, né? Apesar de ser muito atribuída a nós uma bancada fiel ao governo Moisés, eu sempre faço uma análise do presidente Bolsonaro. A bancada do MDB federal de Santa Catarina é a mais fiel ao presidente Bolsonaro, 100% das votações. Nós aqui, a bancada estadual do MDB, não somos 100% a votação do governador Moisés. O agrotóxico é um desses, é uma pauta muito eminente que está agora. Nós já fizemos, obviamente, o gesto, dizendo que somos contra a taxação dos defensivos agrícolas e estamos persistindo nesse projeto de lei. No duodécimo tivemos a mesma posição. Alguns vetos, como a idade mínima do policial militar, derrubamos e ajudamos a derrubar aqui na Assembleia Legislativa. A bancada do MDB, ela tem se mostrado uma bancada independente, uma bancada que está concatenada com um novo momento, não é aquela bancada de ocupação de espaço, poder pelo poder, é uma bancada que tem escutado mais, democratizado mais os níveis de componentes, cada um tem uma região, cada um tem uma forma de fazer política, a gente tem condensado tudo isso nas reuniões de terças-feiras, estamos encontrando o caminho de fazer unicidade nas nossas votações. As votações, quando a bancada do MDB, ela diz que vai ser favorável a esse projeto de lei, ela efetivamente em plenário se reverte a isso. É o que estamos fazendo e vamos fazer na reforma da Previdência. Ter uma identidade com o projeto melhor para apresentar aos catarinenses e defendermos e aprovarmos no plenário.
Deputado, para encerrar, o senhor falou da relação com o MDB e eu pergunto para o senhor, na sua opinião, qual o desafio do governador Moisés agora neste ano no seu diálogo, na sua conversa com o Parlamento Estadual, com a Casa Legislativa aqui do Estado?
O governador Moisés, ele não tinha uma experiência muito grande em relação à articulação política, né? A eleição dele foi uma eleição atípica, diferenciada, né? E no ano de 2019 ele teve um ano muito light. As pessoas votaram nele maciçamente, mais de 70% da população votou e tinha uma expectativa, obviamente, que 2019 era de arrumar a casa, da reforma administrativa, da equação financeira. A partir de 2020 nós temos visto vários movimentos setoriais, como o dos agricultores agora, mas também como dos servidores públicos da educação, da Polícia Civil, Segurança Pública, Saúde, fazendo já uma investida muito forte contra o governo. Então ele terá que ter, obviamente, o equilíbrio do Estado de Santa Catarina, não só mais com o Poder Executivo cuidar das suas pastas, mas ficar com o olho atento aqui na sua base, mas principalmente das votações, será super importante. O que acontece com o governador Moisés é que o relacionamento republicano dele, ele exclui alguns que deveriam, obviamente, não ser excluídos, mas deveriam ser colocados de um lado, que é a oposição-situação, ou líder de situação e líder de oposição. Mas você não pode excluir parlamentar das inaugurações, dos atos. O parlamentar, seja de qual agremiação for, da qual quantidade de voto for, se ele é o último que entrou, o primeiro mais votado, ele tem o mesmo respeito, mesma poder de voto aqui representando os catarinenses.
Deputado Luiz Fernando Vampiro, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Rádio AL, no podcast Ordem do Dia, e volte sempre que desejar.
Muito obrigado, Suelen João, pela oportunidade e parabéns pelo programa.
Muito bem, eu também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 11 de março de 2020, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. O Ordem do Dia está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast. Você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!